Olá pessoal, tudo bom? Tudo bem? Esse é o canal Audiolivros, onde nós compartilhamos o conhecimento. E eu quero te convidar a poder fazer parte dessa grande família e vou deixar o link na descrição para que você venha participar com a tua contribuição também. Eu vou deixar um Pix ali para que você possa mandar a sua doação de qualquer valor para que nós possamos levar esse conteúdo através de livros e resumos de empresas para mais e mais pessoas. Que Deus te abençoe e é só o começo.
Bom dia, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência do Itaú Unibanco Holding, onde será discutido o resultado do segundo trimestre de 2021. No momento, todos os participantes estão conectados apenas como ouvintes e mais tarde será aberta a sessão de perguntas e respostas. As perguntas poderão ser feitas via telefone, digitando asterisco 1, ou pelo WhatsApp através do QR Code para acesso pelo celular ou do link para acesso pelo computador. Caso necessite de assistência durante a reunião, tecle asterisco 0. Cabe lembrar que a reunião está sendo gravada e transmitida simultaneamente pelo site de relações com investidores www.itaú.com.br/relações-com-investidores. Os slides desta apresentação estão disponíveis no site. Antes de prosseguir, esclareço que eventuais declarações feitas durante esta reunião sobre tendências, perspectivas dos negócios, projeções e metas operacionais e financeiras são meras previsões, baseadas nas expectativas da administração em relação ao futuro do banco. Estas expectativas são altamente dependentes das condições do mercado, do desempenho econômico geral do país, do setor e dos mercados internacionais. Portanto, estão sujeitas a mudanças. Conosco hoje estão os senhores Milton Maluhy Filho, presidente, Alexandre Broedel, Chief Financial Officer, e Renato Lulia Jacob, diretor de Relações com Investidores e Inteligência de Mercado. Inicialmente, o senhor Milton Maluhy apresentará o resultado do segundo trimestre de 2021. Depois, os executivos responderão às questões recebidas. Agora, eu passo a palavra ao senhor Milton Maluhy.
Bom dia a todos, prazer tê-los aqui com a gente em mais uma conferência de resultado nesse segundo trimestre, agora de resultados do segundo trimestre de 2021. Eu começo dando ênfase aqui para o resultado recorrente gerencial, 6 bilhões e 500 milhões de reais, um crescimento de 2,3% no trimestre. Um ROI recorrente gerencial de 18,9%, com aumento de 0,4 pontos percentuais em relação ao primeiro trimestre. Também todos os números que eu vou falar nesse slide são referentes à variação de segundo tri contra o primeiro tri de 21. A carteira de crédito no Brasil crescendo 4,6%, atingindo 699 bilhões de reais. No consolidado, a gente atinge 909 bi de reais de carteira. Cartão de crédito, notícia positiva, é uma carteira que sofreu bastante aí durante o período da pandemia, principalmente em 2020. Já começa a ter uma recuperação nos faturamentos e a carteira cresce então no trimestre 6,7%. Isso é uma boa notícia, seja para a receita de serviços, seja para o crescimento na margem com clientes. Crédito consignado crescendo 5,5%, uma carteira que tem grande oportunidade, eu vou falar sobre isso daqui a pouco. E crédito imobiliário, como a gente já vinha divulgando aí nos últimos meses e no trimestre passado, a gente vem com um desempenho muito forte e todo esse empilhamento de carteira e crescimento está refletido aqui nesse crescimento de 12,8% no trimestre. Margem com clientes, boa notícia, crescimento de 3,9% no tri, atingindo 16,8 bilhões de reais. O atraso acima de 90 dias, pessoas físicas no Brasil, atingindo um patamar muito saudável, 3,6%, uma queda de 0,3 pontos percentuais. Receita de serviços e seguros, um bom trimestre, crescimento de 2,7% em relação ao trimestre passado. Eu vou dar mais ênfase sobre essas linhas daqui a pouco. Atingindo um índice de eficiência no Brasil de 42,2%, dos melhores índices da série, uma queda de 1 ponto percentual. e aqui sendo impactado seja pelo trabalho que a gente vem fazendo em custos, seja pelo crescimento de top line, que é o nosso foco em crescimento. Falando de aquisição digital, atingimos uma marca de 4,7 milhões de clientes conquistados aqui nos canais digitais no segundo trimestre de 2021. O primeiro trimestre já tinha sido um trimestre bem forte em aquisição digital, ainda assim a gente teve um crescimento de 27% em relação ao trimestre passado. Quando a gente fala do IT, a gente atingiu 7,8 milhões de clientes em junho de 2021. Só no trimestre foram conquistados mais de 2,6 milhões de clientes para o IT. E o mais importante é que, além dele estarem numa faixa etária muito foco, de fato, onde a gente tinha o gap estrutural, público bastante jovem, entre 18 a 35 anos de idade, mais de 90% desses clientes conquistados não são correntistas, portanto, não tinham relacionamento com o banco, que mostra que o IT tem tido um papel super importante para trazer um público novo e diferente para a instituição. Aqui nesse slide, mudando de página aqui para o slide 3, o que eu gostaria de dar ênfase é para o projeto do varejo. A gente já comentou sobre esse projeto algumas vezes. Eu aqui estou trazendo um pouco mais de números para tangibilizar para vocês qual é o tamanho do objetivo e a ambição que a gente tem aqui, né? Então, é uma revisão completa da experiência do cliente, uma ressignificação total da proposta de valor dos nossos negócios. Isso vale para todos os segmentos. Então, a gente está fazendo essa revisão para o Itaú Agências, a gente está fazendo para o Uniclass, para o Personalité e para o Varejo Empresas. Projeto super ambicioso, super complexo, que vem sendo conduzido muito bem. E a notícia boa é que até o final deste ano a gente deve ter 75% das iniciativas implementadas, sobrando ainda algo para 2022. Portanto, parte relevante do valor desse projeto vai ser capturado no curto e médio prazo. A gente tem uma ambição enorme, principalmente para a parte digital desse projeto. O nosso objetivo, a gente coloca aqui em números, é quadruplicar o número de vendas digitais até 2025, fazendo com que essas vendas digitais, esses negócios digitais, atinjam aqui 50% de share nas nossas receitas, tá? É um crescimento muito importante aqui nos próximos 4 anos. Tem toda uma reorganização do atendimento presencial. Então, primeira decisão que nós tomamos, e a gente vem implementando isso muito bem, é ressignificando o papel do gerente. A gente tinha duas estruturas que corriam em paralelo, a estrutura comercial e operacional, com reportes na organização em níveis diferentes, e a gente unificou. Nesse momento, a gente passa a ter um único dono responsável pela agência, olhando tanto a parte comercial e operacional, o que ajuda na simplificação das jornadas perante o cliente e facilita uma visão única de centralidade dentro de cada uma das agências, tá? E a gente também está fazendo a remodelação da rede de agências, criando o que a gente chama de agências hub e agências satélites, ressignificando em cada micro-região do país, dependendo da necessidade e da demanda daquela região, o enxoval de cada uma dessas agências vai ser diferente, muito adaptado às necessidades dos nossos clientes. Quando a gente compara em relação ao segundo tri de 2019, a gente teve um incremento de 23% no volume de contas abertas, 54% dessas contas foram abertas de forma digital, então o share de contas digital vem crescendo e hoje é mais da metade. E o que a gente tem conseguido fazer com utilização de dados, maior conhecimento dos clientes e os nossos modelos, a gente tem conseguido duplicar o crédito pré-aprovado para essas novas contas, sejam as contas abertas nos canais físicos, sejam as contas abertas nos canais digitais. Um outro item que eu gosto de dar ênfase aqui, a gente traz alguns termos aqui, o phygital e omnichannel, né? Essa lógica de que você pode ter um atendimento físico e digital. Eu tenho falado muito que a gente não quer ser um banco remoto. Ser uma empresa digital não significa ser uma empresa remota. A gente quer atender o cliente aonde ele desejar, seja num canal físico, seja num canal digital, mas com uma experiência totalmente digital. Então, esse conceito de omnicanalidade a gente vem acompanhando. Nós fechamos nesse período mais de R$ 9 bilhões de reais em operações que são definidas aqui de O2O, que é online to offline. Basicamente, o que a gente quer dizer aqui é que são operações que foram iniciadas ou finalizadas em um canal digital e que tiveram alguma etapa dela feita através de um dos canais físicos. Isso justamente porque muitas vezes o cliente inicia a contratação de um produto, quer se assessorar, quer conversar com o gerente, termina num canal físico, ou ele inicia a transação num canal físico e depois que ele já tem todas as dúvidas esclarecidas, a consultoria feita, ele finaliza a transação num canal digital. Então, isso é ótima notícia, de fato, a omnicanalidade funcionando à plenitude. 58% das contratações de PF no segundo tri foram feitas nos canais digitais. Naturalmente, o share de pagamentos é maior, depois a gente tem o share de investimentos e crédito, mas todos eles têm ganho share na evolução aí e segue sendo a tendência olhando para frente, tá? E por último, não menos importante, todo o investimento que a gente está fazendo na nova assessoria de investimentos. Então, a gente vai atingir até o final de 2022 mais de 100 escritórios, são escritórios próprios, em que a gente tem colaboradores CLT, mas que funcionam no modelo de assessoria, complementando o papel do gerente das agências, sobretudo no personalité, encarteirando clientes com investimentos e prestando uma assessoria mais completa. A gente deve atingir mais de 1.500 especialistas e a plataforma que serve não só aos clientes, mas serve também a esses assessores de investimento é a Ion, que é uma plataforma em que a gente vem incluindo uma série de funcionalidades novas nos últimos tempos. Já no segundo semestre, a gente deve escalar vários produtos novos dentro do Ion, que passa a ser a forma como a gente se relaciona com os clientes correntistas e com os não correntistas mar aberto também. E para os clientes de segmentos mais baixos, a nossa ideia é ter um approach absolutamente digital através da plataforma. Não necessariamente são clientes encarteirados, mas são clientes que vão ter uma assessoria digital muito forte através do IO. Tá? Mudando de slide, indo para a próxima página, eu começo a falar sobre a expansão do crédito consignado. Eu comentei agora há pouco o crescimento que a gente já observou no TRI, 5,5%, crescimento de 17% no olhar ano contra ano, mas o mais importante é que se vocês olharem a nossa carteira de 59 bi, ela é composta por três grandes segmentos no consignado. O INSS, onde é de longe a nossa maior carteira, 47 bilhões de reais. A gente tem 7,2 bi de reais em empresas privadas. Embora seja um volume menor, em termos de market share, o consignado e o empresas privadas andam muito próximos em termos de penetração de mercado. A gente tem por volta de 25% de mercado nesses dois segmentos aqui do negócio de consignado. Mas o maior mercado de todos, que é o mercado de empresas públicas, que é onde a gente, por várias razões, acabou não participando do crescimento desse mercado nos últimos anos, é onde a gente tem o menor share e, portanto, é onde a gente vê a maior oportunidade de crescimento, tá? Então, a gente fez uma revisão completa da nossa atuação em consignado público e eu acho que o evento que reforça esse reposicionamento foi que nós vencemos a licitação recente do governo de Minas, são 618 mil servidores, saldo de 8 bi em crédito consignado. Só o saldo de consignado que esses servidores têm é maior do que a nossa carteira em órgãos públicos hoje. Além de um volume de 4,8 bi por mês, né, que é o montante mensal de pagamento a servidores estaduais e fornecedores, e nessa licitação a gente tem a possibilidade de abertura de conta 100% digital e por meio dos novos pontos físicos dedicados. Então, aqui para dizer que a gente vê com grande otimismo o potencial de crescimento, principalmente no segmento em que a gente não tem penetração hoje, a gente tem menos de 2% de market share, e é o segmento com maior representatividade, onde a gente vê a maior oportunidade de crescimento, sem sombra de dúvida. Indo para o slide 5, eu dou uma ênfase aqui no segmento de pequenas e médias empresas, mas o que eu gostaria de chamar a atenção, primeiro, é a história, né? Olhar o filme, não só a foto. Se a gente parte da base de junho de 2017 e olha junho de 2021, isso é uma carteira que a gente dobrou de tamanho nos últimos 4 anos. Partimos de 60 bi de carteira, atingimos 133 bilhões de reais em carteira e assumimos a liderança de mercado nesse segmento, tá? O mais importante é que todo esse crescimento aconteceu dado uma transformação profunda que foi feita na operação, com um modelo muito sustentável e com centralidade no cliente funcionando a pleno vapor. Aqui vocês conseguem ver pelos indicadores de Net Promoter Score, a gente cresceu 28 pontos de agosto de 2018 até dezembro de 2020. A gente continua vindo com performance na avaliação dos nossos clientes muito fortes e o NPS do segmento, e aqui considerando todos eles, sejam as empresas do varejo, seja o middle market, cada um com a sua nota naturalmente, mas no consolidado a gente vê um NPS acima de 65 pontos, que é um NPS muito forte. Ainda assim, a gente vê muita oportunidade, tá? A transformação continua, que é o que eu chamo a atenção aqui do lado direito do slide, e a nossa agenda de Beyond Banking, né? Criando ecossistemas de parcerias para atender todas as necessidades dos clientes. Nesse trimestre, a gente fez aqui uma parceria com a OMIE para entregar um ERP digital para as pequenas e médias empresas. É algo diferente do que a gente está acostumado. A gente começa a ter uma nova frente de receita na medida em que eu levo uma solução de caixa, uma solução de CRM, uma solução de nota fiscal, uma solução de controle de estoque para os nossos clientes, e a gente passa a ter o crédito também de forma muito mais próxima dos clientes na medida em que eu vejo todo o fluxo de a pagar e receber dessas empresas, tá? E quando a gente fala dessa ressignificação que está sendo feita nesse mercado de pequenas e médias, eu trago em números aqui um pouco da nossa ambição de 2025. 50% de clientes a mais é o que a gente imagina conquistar ao longo do período, é um crescimento muito importante, mas mais importante do que isso, a gente espera crescer o resultado desse segmento em 70% nos próximos 4 anos e meio, tá? Então, trazendo um pouco para vocês a ambição que a gente tem. Indo para o próximo slide, não poderia deixar de falar sobre a agenda sustentável, agenda de desenvolvimento sustentável do banco. O que tem de novidade, vocês devem lembrar que em 2019 a gente fez um anúncio de que nós contribuiríamos com até 100 bilhões de reais para setores de impacto positivo na concessão de crédito, basicamente. E o que a gente mudou, aprofundando o olhar para essas cadeias e olhando a nossa ambição para 2025 também, a gente mudou a meta e o nosso objetivo, de fato, é contribuir com 400 bilhões de reais para o desenvolvimento sustentável. Aqui eu estou falando de setores de energia renovável, saúde e educação, financiamento de carros elétricos, crédito para mulheres, agronegócio. Esses são os setores que foram definidos. E aqui a gente deve fazer isso de duas formas, seja através de crédito, seja através de estruturação de operações com selo ESG. A gente tem liderado o mercado nesse primeiro semestre, levando clientes, corporações, inclusive o próprio banco fez uma captação linkada ao ESG. E o objetivo com isso é não só trazer alguns bolsões adicionais para os nossos clientes, bolsões de investidores que têm o apetite para empresas que têm essa consciência ESG, como trazer também um benefício em preço, em taxa nessas operações, e a gente tem conseguido fazer isso com bastante sucesso, tá? Então, esse é o destaque da agenda ESG no trimestre. Bom, agora entrando um pouco mais nos números, vou falar de carteira de crédito. Primeiro, a ênfase que eu gostaria de dar é que a gente cresce a carteira de pessoa física 7% no trimestre. Como é que isso está composto? Primeira informação, cartão de crédito cresce 6,7%. Vocês conseguem ver que na base de comparação anual, um ano deprimido, que foi o ano de 2020, é verdade, mas dá uma boa ideia da aceleração que a gente tem observado. Então, crescimento mais próximo de 20%. Cartão de crédito que sofreu, uma carteira que sofreu bastante ao longo do ano passado, basicamente pelo consumo contido das famílias. É uma carteira que tem um perfil diverso, a gente está em todos os segmentos, aqui é um substrato da população, mas é uma carteira que tem um perfil bastante affluent também, e bastante faturamento concentrado em alguns segmentos, como o personalité. Então, houve sim uma queda de consumo, queda de viagens, isso afeta o crescimento da carteira, mas a gente já viu uma recuperação importante nesse trimestre, então a carteira cresce 6,7%. A carteira de crédito pessoal, que cresce 1,2%, é um crescimento relativamente pequeno, mas é importante duas informações aqui, né? Olhar o saldo médio da carteira e a aceleração na ponta, que é o que mostra a tendência para os próximos trimestres, e como isso vai impactar naturalmente a margem. Se a gente olhar aqui do canto inferior direito do quadro, vocês vão ver o saldo médio da carteira de crédito pessoal. Crédito sob medida, que foi todo aquele crédito feito durante a pandemia, com prazos mais longos e taxas mais baixas, tem uma queda de 6,9% no período. Isso é boa notícia para a PDD e é boa notícia para a margem, na medida em que a gente começa a ir para um mix com melhores margens e rentabilidade. Cheque especial cresce 3,4% no trimestre e o crediário cresce 15,6% no trimestre, mostrando já a aceleração que a gente tem observado e as perspectivas positivas para os próximos trimestres. Ainda assim, quando a gente se compara com o ano passado, houve sim uma queda relevante nos rotativos, principalmente cheque especial, de 19%. Isso em função de que os saldos dessas carteiras vinham em patamares muito altos, e com esse aumento de poupança interna, e seja com o plano travessia, em que a gente levou os clientes para prazos mais longos e taxas mais competitivas, a gente reduziu sim, intencionalmente, uma parte, o saldo dos rotativos, tá? Então, isso a gente consegue observar na visão ano contra ano. Voltando para o quadro aqui de crescimento, veículos vindo muito forte, crescendo 5,7% no trimestre, crédito imobiliário continua com um ritmo muito acelerado. Se olhar no ano contra ano, tanto veículos como crédito imobiliário crescendo acima de 30%, e a micro, pequena e média cresce 3,4%, um pouco menos no trimestre, mas ainda assim com crescimento vigoroso no ano contra ano. Quando a gente vai para grandes empresas, A gente tem visto algumas oportunidades muito boas de encarteiramento de crédito, mas vocês conseguem ver que o grosso do crescimento se dá através de títulos privados encarteirados. Significa dizer que a gente tem uma carteira muito saudável, de ótima qualidade, bons retornos, e no momento em que a gente percebeu uma abertura mais relevante no mercado de capitais doméstico, a gente tem capacidade de rotar e de vender essa carteira no mercado, tá? Então, ainda assim, a gente vem conseguindo encarteirar ótimos créditos com boa rentabilidade para o balanço. Os efeitos aqui negativos que vocês observam aqui na América Latina, seja no ano contra ano, seja no tri contra tri, são advindos basicamente de carteira do efeito da desvalorização cambial nas moedas, né? Seja no peso chileno, peso colombiano, tirando os efeitos, como vocês podem ver, o efeito seria positivo, a gente teria crescido 5%, tirando o efeito no total, né? No trimestre, o efeito de variação cambial. E no ano contra ano, 13,8%. Indo para o próximo slide, a notícia boa é que a gente passou alguns trimestres, né, desde o segundo tri do ano passado, em que a gente vem observando uma queda na margem, pelas razões que eu já coloquei, o plano travessia com muita ênfase, muito menos produção no varejo, muito mais produção no atacado, então o mix também teve um efeito negativo na margem. A gente estabilizou a margem já no tri passado e nesse tri a gente já vê uma recuperação na margem e as perspectivas para frente são positivas, tá? Seja no consolidado, seja no Brasil. E aqui embaixo eu dou um zoom para mostrar um pouco o core da margem, como é que ela se comportou no trimestre. Primeira informação é que a gente desconta o capital de giro. Capital de giro do tri passado para esse tri teve uma evolução positiva de 50 milhões de reais, em função do aumento da Selic. Ele não vem na mesma velocidade dos aumentos da Selic, porque a gente faz o hedge desse capital de giro e mesmo do depósito à vista com um gradiente. Na medida que o mercado, enfim, esses futuros vão vencendo, esses vértices vão sendo renovados, a gente vai reprecificando o capital de giro e os passivos também. Então, olhando aqui, o grande efeito positivo foi no volume, então crescimento. Mix de produtos já começa a trazer efeitos positivos, as perspectivas são positivas nesse sentido. Maior quantidade de dias corridos, a gente teve um dia corrido e um dia útil a mais no tri. Os spreads. Aqui o spreads, o que que a gente faz? A gente olha o spread individual de cada produto, e coloca se houve aumento ou queda. O spread explica, então o mix fica separado, mas aqui a gente só fala de spread. Teve uma redução, importante dizer que os dois maiores efeitos foi o aumento das taxas de juros, das curvas longas, para captação de recursos e zeragem da taxa pré na bolsa. Isso acaba impactando basicamente a carteira de crédito imobiliário, a carteira de veículos, mas naturalmente vai haver e já está vindo uma reprecificação na ponta, o que faz com que a gente recupere e recomponha o spread no tempo. Tá? Então essa é a grande explicação, boa notícia, margem com clientes avançando, perspectivas positivas. Bom, margem financeira com o mercado, a gente pode olhar essa informação de duas formas, né? Assim, teve uma queda no tri, mas se a gente olhar o número absoluto de 2 bilhões de reais, ele está bem acima da média histórica, se vocês olharem os tris anteriores. A gente roda historicamente com algo próximo a 1,4 bi de reais de margem com o mercado. O tri passado foi um tri excepcional, em que a gente teve um resultado muito forte no Brasil e também muito forte na região, na América Latina, especialmente no Itaú Core Banca. O banco já divulgou seus resultados, já fez o call com o mercado também, então já deu mais detalhes sobre isso. Nesse trimestre, a gente repetiu a performance de mercado no Brasil, que também foi excepcional, mas já na América Latina a gente voltou para o batidão histórico de 500 milhões, muito mais em linha com o que a gente vinha performando nos tris anteriores. Claramente, o primeiro tri foi um outlier, mas ainda assim uma margem com o mercado muito forte no trimestre. Ênfase em cartões aqui, eu queria chamar a atenção para algumas informações que eu julgo que são muito relevantes, tá? Primeiro, a gente saiu com uma campanha na mídia, a gente tem falado muito isso, seja na mídia ou seja nas redes sociais ou nas mídias digitais, a história de que é um cartão para cada perfil de cliente. Então, tem opções de acordo com benefício, quem quer cartão sem anuidade, que quer desconto em supermercado, quem está buscando milhas, quem está querendo compras e eletrônicos, quem quer telefonia, enfim, para cada cliente a gente traz alguns exemplos aqui, seja o cartão do IT, que é sem custo, seja o Clique, que é sem anuidade, mas que você pode comprar um pacote de benefícios e paga por isso separadamente, seja o cartão Samsung, que tem sido um sucesso, lançamento recente, e a gente já teve uma demanda de mais de 1 milhão de cartões para o Samsung. O Credit Card, que hoje a gente tem uma oferta totalmente digital, com custo de aquisição hipercompetitivo, com qualquer player digital, em um nível de NPS altíssimo também. O cartão do Magalu, a gente também lançou recentemente um cartão digital do Magalu, que tem tido uma demanda fantástica, e vários outros, para eu não entrar aqui em cada um deles. Eu trouxe algumas informações, de novo, trazendo com cada vez mais transparência para vocês e para tangibilizar a nossa performance. A gente, no mês de junho, adquiriu mais de 1,3 milhões de cartões de crédito foram emitidos. É um volume muito, muito forte. É o dobro do que a gente fez em março de 2021. Então, tem claramente uma aceleração, dado o reposicionamento que a gente fez do nosso portfólio. Notícia boa: mais de 51% das vendas foram feitas em canais digitais, o que traz naturalmente um CAC, um custo de aquisição de clientes mais baixo, e com uma qualidade muito boa. A gente tem observado a qualidade das safras muito boas. O NPS global de 69 pontos. Se a gente tirar alguns casos aqui, a gente tem casos com mais do que 69 pontos naturalmente, que são cartões que estão tendo uma performance incrível do ponto de vista de qualidade. E uma outra notícia que eu também acho importante: a gente tem hoje aproximadamente 60% de market share nas carteiras digitais. Lembrando que quando o cliente coloca o cartão dele numa carteira digital, dificilmente ele troca esse cartão. Então, a gente sempre achou que fazia parte da nossa estratégia posicionar com muita ênfase o nosso papel nessas carteiras, seja na Samsung Pay, Apple Pay, Google Pay. Falando um pouco mais dos números do portfólio de cartões, a gente atingiu 35,6 milhões de cartões de crédito, 7,8% de crescimento quando a gente se compara com junho de 2020, em um ano, 30,6 milhões de cartões de débito. A notícia boa, que vale para a margem financeira e que vale também para a receita de serviços, é que o volume transacionado tem crescido. Então, a gente faz uma quebra aqui entre débito e crédito, segundo tri de 20, primeiro tri de 21 e segundo tri de 21. O que a gente observa é que, em relação ao primeiro tri, teve um crescimento no consolidado do faturamento de 8,2%, e no ano contra ano, pelos pontos que eu já coloquei anteriormente, muito deprimido em função da pandemia no ano passado, mas mostra uma recuperação e uma aceleração muito forte, crescimento de 44,9% quando a gente compara com o segundo tri de 2020. Então, isso é ótima notícia, é uma carteira que começa a acelerar, e dado o nosso tamanho e posição de mercado, isso é boa notícia para a receita de serviços e para a margem com clientes também. Entrando um pouco mais aqui na linha de serviços seguros, cartões eu dei a ênfase já no slide anterior. Vocês conseguem ver o delta na receita de serviços seguros de 7,2 no trimestre, um efeito bastante positivo. A adquirência crescendo 1,8, 19,7 no ano contra ano. Aqui tem lição de casa ainda para fazer. A gente tem avançado bastante, seja com os polos, seja com uma nova dinâmica de gestão. Então, as perspectivas são positivas quando a gente olha a adquirência. Conta corrente praticamente de lado, sem grandes ênfases. Administração de recursos: a gente teve um trimestre muito sólido, muito bom. E basicamente, lembrando que aqui a performance fee, embora seja paga semestralmente, a gente faz o accrual por competência, né? E a gente teve um bom resultado de performance fee nesse trimestre, melhor do que tinha sido no primeiro. É isso que impulsiona esse crescimento que vocês estão observando aí. E a gente já vem com uma batida bem forte, crescendo ainda assim 9% ano contra ano. Na linha de assessoria econômico-financeira e corretagem, eu quero fazer um pequeno comentário aqui, que é o seguinte: nessa linha é onde a gente faz a consolidação da RAP, né, equivalência patrimonial da XP. Então, só lembrando, a gente pega o lucro líquido da XP, faz o gross up pela alíquota de imposto e desconta o custo de carregamento do investimento que foi feito à época pelo CDI. No primeiro trimestre de 2021, a gente teve 3 meses cheios desta RAP. Neste segundo trimestre, a gente não abre o número, a XP ainda não divulgou seus resultados, por isso a gente não abre os números. Mas o fato é que a gente teve 2 meses de XP, e já no mês de junho esse resultado está sem XP. Ainda assim, a gente foi capaz de recompor o resultado e crescer 12% no trimestre, tendo 1 mês de XP a menos no segundo trimestre de 21. Quando a gente vai para receita desse resultado de seguros, o que eu chamaria a atenção aqui, quer dizer, no fundo, em assessoria econômica, o grande destaque tem sido o banco de investimento. Resultados muito sólidos. Eu faço ali, inclusive, do lado direito, um pouco os nossos números e o ranking. No primeiro trimestre, aqui no segundo trimestre, a gente continua aqui na posição de primeiro lugar em renda variável, volume emitido em 38 operações no primeiro semestre, primeiro lugar em fusões e aquisições, 145,4 bilhões, 23 operações no primeiro semestre, primeiro lugar em renda fixa também, com 13 bilhões de operações estruturadas. Então, essas são informações, são dados públicos, tá, divulgados pela Dialogic e pela Anbima, esses resultados. E ainda por último, para o resultado de seguros, é importante aqui só fazer o shift, porque eu falo de receita nas outras linhas, aqui eu estou falando de resultado, tá? Então, basicamente, a gente está falando de receita de seguros, né, previdência em capitalização, tirando o que é despesa com sinistro e de comercialização. Como nesse segundo trimestre teve um aumento, no volume de sinistros, muito em função do Covid, seja para os produtos de prestamista, seja para os produtos de seguro de vida, teve um dos efeitos negativos aqui no resultado de seguros. E além disso, tem descasamento de índices de inflação, IGPM, IPCA, que acabam impactando aqui. Também teve um impacto negativo nesse descasamento temporal de índices de inflação. Tá? Então, por isso que vocês veem um resultado de seguro um pouco menor no trimestre. O top line de seguros cresceu, tá, no trimestre. Mas quando a gente olha o resultado basicamente explicado por sinistralidade, que foi o maior efeito, a gente vê um resultado um pouco para baixo. Perspectiva é de que a sinistralidade deve ir caindo ao longo do tempo, na medida que a pandemia vai arrefecendo aí nos próximos trimestres. Aqui, falando de qualidade de crédito, tem algumas mensagens que são super importantes, tá? Primeiro, a gente atingiu lá um custo de crédito de 4,7 bi no trimestre. Isso significa uma relação de 2,1% o custo de crédito anualizado sobre carteira de crédito, patamares muito baixos, né, apesar do crescimento. Por que cresce 4,7 contra 4,1? Lembrando que no tripassado a gente teve basicamente dois casos do corporativos em que houve upgrade de rating, melhora nas características do crédito. Isso fez com que houvesse algumas reversões feitas nesses casos, o que ajudou para o custo do crédito no tripassado. Nesse tri, isso não aconteceu novamente, inclusive a gente fez uma provisão um pouquinho maior para um caso específico. Então, basicamente, o que explica o delta de um tri para o outro é a carteira do atacado, com eventos pontuais, como é de costume nessa carteira, tá? Mas nada que nos preocupe. Olhando ali para o índice de cobertura, NPL 90 dias, a gente tem uma leve queda de 290, no total, né, de 298 para 283, mas dá para ver aqui que na América Latina tem uma queda de 13 pontos percentuais. Basicamente aqui, foram dois casos de crédito que estavam 100% provisionados no Chile e que foram vendidos, para o mercado. Isso naturalmente acaba levando o saldo de PDD junto. Mas não é que a gente perdeu qualidade na cobertura, ao contrário, a gente perdeu aquilo que de fato estava provisionado para os casos específicos. Tá? Quando a gente vai para o atraso curto, a primeira notícia aqui, já para entrar direto no ponto, a gente vê um aumento relevante no 15 a 90, de 2 para 3,9 no atraso curto na América Latina. Tá? Isso é explicado por um caso específico. Caso esse que a gente vem dando ênfase já há algum tempo. No ano passado, no primeiro, terceiro e quarto tri, a gente anunciou que fizemos provisões específicas para este caso. É um caso que está totalmente provisionado na parte clean, então não nos traz nenhum tipo de preocupação de impacto no resultado do banco, mas é um caso que está em reestruturação e, portanto, ele entrou em atraso. Possivelmente já no próximo, ao longo deste trimestre, ele deve correr para o atraso acima de 90. Se ele for reestruturado até o final do trimestre, ele não entra no indicador, senão ele vai aparecer também no atraso acima de 90 no próximo trimestre. Mas a notícia para vocês é que não há nenhum impacto, no lucros e perdas do banco, e nenhuma preocupação, porque o caso está absolutamente provisionado na parte clean. Tá? Então, essa é a ênfase que eu queria dar aqui. É um caso pontual, que é casado com uma estratégia de M&A do passado, e que tem garantia de ações, de um ativo que nós controlamos. Tá? Quando a gente entra aqui, nos demais casos, a pessoa física tem uma redução no 15 a 90, boa notícia. E mais importante ainda é a redução no 15 a 90, da micro, pequena e média empresa, saindo de 1,6 para 1,4. Quando a gente olha o atraso longo, sem grandes destaques, o total ligeiramente de lado, a gente vê um efeito ou outro aqui na carteira de micro e pequenas empresas, mas os valores são marginais aqui, de fato, a diferença. Portanto, reforçando como os indicadores de atraso estão vindo numa performance muito positiva. Só para dar um número para vocês, o atraso na pessoa física, que está ali materializado em 3,6 no over 90, do lado inferior direito, excluindo a carteira flexibilizada, esse atraso está correndo por volta de 2,8. Quer dizer, realmente o menor indicador da série para a carteira não flexibilizada. E a carteira flexibilizada é uma carteira que hoje está em 40 bilhões de reais. Ela chegou no seu pico a ter 53 bi, de carteira. já amortizou 13 bi, o que é ótima notícia, seja para margem, seja para inadimplência. É uma carteira que vem amortizando por volta de 5 bilhões de reais por trimestre, tá? E vem tendo uma performance melhor do que a gente imaginava, e a formação de NPL nominal, seja no atraso curto ou no atraso longo dessa carteira, vem reduzindo nominalmente, tá? Agora, ainda é uma carteira de 40 bilhões de reais. A gente está passando por um cenário aqui de, enfim, de alívios e subsídios aqui com Bolsa Família ou com os planos de auxílio do governo, em um cenário de que o consumo está bem controlado em certa medida. Então, temos que olhar para frente a perspectiva. E é uma carteira que, obviamente, requer cautela, mas a performance vem vindo de forma positiva, a gente continua acompanhando no dia a dia, tá? Então, indo para o próximo quadro, despesa não decorrente de juros. Algumas mensagens importantes. Primeiro, o primeiro trimestre de 2021 traz uma sazonalidade. O que significa isso? Principalmente para a despesa de pessoal. Como a gente vem provisionando férias ao longo do ano, e janeiro tipicamente é um mês, e fevereiro em que as pessoas saem de férias, você acaba tendo um benefício por já ter provisionado esse salário de férias durante os períodos anteriores. Então, quando a gente olha na despesa de pessoal, tem esse crescimento de 1,6% no tri, 7% no ano, inclusive abaixo da inflação, mas é importante olhar a despesa administrativa, que ela cai 2,7% no tri e cai 2% quando a gente olha primeiro semestre de 21 contra primeiro semestre de 20. Então, olhando isoladamente o Brasil, tem um aumento de 1,2 no tri, e no ano contra ano, semestre contra semestre, a gente tem um aumento de 0,8%. Lembrando que a inflação, medido pelo IPCA nesse período, foi de 8,3%. O que significa que a gente foi capaz de quase que absorver integralmente a inflação do período, tá? E ainda assim não crescer no Brasil. Então foi um efeito muito positivo. E quando a gente olha já América Latina ex-Brasil, aí tem sim o 0,7 no trimestre, pior, mas quando a gente olha o ano, um pouco melhor, quando a gente olha o ano contra ano, tem um crescimento relevante de 19,9. Basicamente aqui o efeito de desvalorização do real contra as moedas. É importante dizer que cada um dos países tem sua agenda de eficiência, os custos em moeda corrente super controlados, o que a gente acaba trazendo para o balanço do banco alguma volatilidade em moeda estrangeira. E o que eu sempre digo é que o nosso balanço para lucros e perdas, né, e em moeda estrangeira, ele é positivo, porque da mesma forma que a desvalorização afeta custo, ela afeta a margem também em moeda estrangeira, o que significa dizer que no bottom line isso soma para o lucro, mas olhando isoladamente a linha de despesas, ele aparece subindo aqui na região. Então, o que que a gente faz para abrir aqui o destaque de custos, tá? Então, a gente parte do baseline do primeiro semestre de 2020, 24,2 bilhões de reais. A gente tira América Latina, 3,4 bi de reais. Então, a gente chega no que seria o custo do primeiro semestre de 2020 no Brasil, 20,8. Então, a pergunta que sempre me fazem é: Milton, vocês estão reduzindo o custo e, entre aspas, hipotecando o futuro do banco, deixando de investir naquilo que é relevante, ou vocês estão fazendo as duas coisas? A resposta é as duas coisas. A gente está investindo de forma muito relevante para o futuro do banco, seja um investimento em tecnologia, que eu vou dar um pouco mais de ênfase daqui a pouco, seja um investimento em novos negócios, expansão de vários canais comerciais, expansão de novos negócios. E como é que a gente tem feito isso? A gente tem financiado esse investimento abrindo espaço no custo core, vai, no custo principal do banco. Então, como é que a gente representa isso nesse gráfico de waterfall aqui? Então, a gente sai de 20,8 no Brasil, tira o que foi investimento em tecnologia, foi 400 milhões de reais, a gente vai somando na barra. Depois, o investimento em novos negócios representou um delta no semestre aqui, em relação ao primeiro de 2020, de 200 milhões. Aí a gente chega em 21,5 bi. O programa de eficiência que a gente já vem falando aqui há pelo menos uns 2 anos, em que a gente deu muito foco e muita ênfase no programa de investir eficiência, tem trazido resultados importantes. Então vejam que a gente só na variação do semestre traz 800 milhões de benefício do programa eficiência e, por outro lado, a gente tem aqui 400 milhões no volume transacional. Esses 400 milhões, importante, ele é volumetria, então eu diria que ele tem um componente de colesterol bom, porque mais volumetria, ok, mais custo, significa que os negócios estão crescendo. O cuidado que a gente tem aqui sempre, como é preço versus quantidade, é garantir que o preço unitário de cada um dos serviços está sendo reduzido, ou pelo menos subindo menos do que a inflação. Então, essa é a nossa gestão, gestão focada no preço unitário, e o que vem por volumetria é boa notícia na medida em que a performance do negócio, isso vai ter impacto no top line do banco. Então a gente chega em 21 bi de reais, e quando a gente volta à América Latina, os 4 bi que eu já comentei, tá? Então esse é o breakdown de custo. O que eu chamo a atenção é lá em cima do lado direito, o índice de eficiência. No consolidado, a gente vem reduzindo de 46,5, a gente reduziu 200 pontos percentuais, 2 pontos percentuais, de 46,5, 200 bips para 44,5%, e no Brasil uma redução relevante chegando em 42,7. E aqui de novo é a nossa agenda. Quando a gente fala de investimento, de eficiência, a gente não está falando de custo. A gente está falando de custo e de crescimento de top line, né? O nosso mantra aqui, eu tenho falado para vocês, é crescimento, né? Esse é o nosso grande foco. E a agenda de eficiência, ela vem justamente para financiar todo o investimento que o banco tem feito para crescer e para ampliar o valor da sua franquia no tempo. Próximo slide. Aqui eu vou falar sobre modernização da tecnologia, né? Se vocês olharem, a nomenclatura é um pouco diferente. Por quê? É super importante aqui. No fundo, quando a gente fala de migrar para a cloud ou de ir para a cloud, este não é um fim em si mesmo, né? Porque fosse isso, seria muito simples, simplesmente fazer um copy-paste dos códigos de todos os nossos sistemas legados e transferir para a cloud. A gente possivelmente já está rodando num volume de cloud muito maior, mas sem nenhum dos benefícios que a cloud traz, tá? Então, a nossa estratégia aqui, inclusive só para dar uma informação, quer dizer, os nossos canais digitais hoje rodam 88% em cloud. Mas não é essa a estratégia. A estratégia qual é? A estratégia inicial é modernizar as plataformas. Então, sair de uma base de sistema legado monolítico, em que você tem grandes emblocamentos, e transformar isso numa arquitetura componentizada com microserviços, que vai trazer muito mais flexibilidade, time to market, e muito mais adaptável à nova realidade, tá? Isso também tem feito com que a gente olhe para soluções de tecnologia, e chame várias das plataformas de produto. O produto para nós, hoje em dia, no banco, não é mais só o crédito pessoal, o cartão de crédito, o capital de giro. No fundo, produto para a gente também passa por tecnologia. Então, eu tenho uma plataforma de reconhecimento facial, de biometria facial, ela tem que ser reutilizada para os vários negócios do banco. Então, a gente sai daquela lógica de que todos querem ter 100% do serviço desenvolvido em cada um dos negócios, para uma lógica de reuso que é fundamental para que a gente crie os nossos diferenciais e quais são as plataformas transversais em que eu posso me valer da escala e do reuso, para ganhar muito mais velocidade para os negócios na gestão das suas atividades, tá? Isso vai fazer com que a gente tenha maior frequência de entregas, isso é medido e a gente tem indicadores para cada um desses itens, vários indicadores, desde horas por BCP, que são horas por códigos desenvolvido, tempo de entrega e releases, qual a quantidade de release que a gente tem feito, quanto tempo demora da ideia até o código entrar em produção, enfim, a gente mede isso em todos os nossas jornadas e plataformas. E também essa plataforma modernizada vai permitir com que a gente tenha uma infraestrutura de dados construída de uma forma muito mais moderna, centralizada, num grande banco de dados, com qualidade, em que os diversos negócios do banco podem consumir aquela informação muito mais tempestividade e qualidade para tomada de decisão, e melhorando naturalmente a experiência dos clientes, tá? Traduzindo isso aqui em alguns números, só para vocês terem uma ideia da magnitude dessas mudanças, a gente aumentou 6.700, foi a maior média de mudanças que a gente fez por mês no primeiro semestre. Isso significa a quantidade de códigos em produção, 6.700, então é muita mudança acontecendo. Isso só é possível quando a gente tem uma plataforma modernizada. É um aumento de 150% quando a gente se compara com o primeiro semestre de 20. E a nosso objetivo aqui de ir até 2022 com 50% das nossas plataformas modernizadas, a gente está falando de levar de 3.800 serviços para a cloud. Então a lógica é moderniza e vai para a cloud, tá? E aquilo que a gente está construindo do zero, que são novos negócios e novos produtos, a gente já parte em cloud. É o caso do Pix, que nasceu 100% em cloud. Ali embaixo eu trago outros exemplos, o IT já nasceu 100%, é nativo em cloud, o íon também nativo em cloud, o cartão Samsung, Credit Caron. Então a gente consegue, para o que é fluxo, já ir fazendo e construindo com plataformas modernas em cloud, e o legado a gente vai trabalhando dessa forma, né? E o modelo de trabalho é fundamental nessa jornada. A gente bateu agora 50% das áreas elegíveis já operando em comunidade. A gente está falando aqui de mais ou menos 10 mil pessoas trabalhando em comunidade. A nossa expectativa é ter 21 mil pessoas trabalhando nas comunidades no ano que vem, por volta de 48 comunidades, são 2.000 squads, hoje a gente roda com 980 squads. Então, de fato, a gente está fazendo uma revolução no método e no modelo de trabalho, e não é simplesmente agrupar as pessoas em volta de uma mesa, mas tem muita metodologia, incentivo, as plataformas têm que estar modernizadas, né? O modelo de trabalho muda completamente, o perfil das lideranças também acaba mudando muitas vezes. Tem um trabalho de capacitação e treinamento muito forte sendo feito para as nossas equipes e um acompanhamento centralizado da evolução dessas comunidades, tá? E por último, eu queria só dar ênfase ao Pix, que nasceu 100% em cloud. A gente tem observado entre pagamentos e recebimentos o market share por volta de 20% do volume, tá? Aqui em recursos, em volumes transacionados através do Pix. Disponibilidade altíssima, 99,8% de disponibilidade, e a gente tem visto um crescimento aqui de 15% mensal no volume de transações. Então, o Pix é uma realidade, sobretudo para pessoa física. Houve uma migração massiva aqui de TED Doc para o Pix, e nós fizemos isso proativamente para os nossos clientes, não só levando uma ótima experiência, como atendendo no melhor interesse dos clientes, o que faz mais sentido. E o nosso market share é reflexo disso, né? A gente realmente tem conseguido penetrar com muita qualidade no Pix. Falando de capital, a notícia é positiva no trimestre. Então, basicamente, primeiro eu coloco aqui cisão parcial da XP para dar uma ênfase de que não há impacto no capital essa cisão parcial que está sendo feito agora e que foi aprovada e homologada aqui dia 31 de maio, foi aprovado pelo Fed, 26 de julho, agora homologado pelo Banco Central. Então, não traz efeitos, maiores efeitos em capital, porque ele já estava acima dos limites de dedução ou investimento que a gente tem na XP, o que faz a gente ficar mais próximo do limite, mas não traz um benefício objetivo de capital. O lucro do trimestre teve um aumento aqui, ele traz 0,4% para o índice de capital, já com 25% de dividendos provisionado. O ajuste prudencial, basicamente, aqui é o efeito cambial, que a gente observou, no trimestre, a redução do dólar real. Isso traz os efeitos através dos créditos tributários por diferença temporal do investimento no exterior, que são ponderados a 300%, então traz um benefício natural em capital. E teve o capital complementar, aqui efeito da variação cambial também, que acaba caindo 0,1% no trimestre. Então a gente chega a 13,5%, que é praticamente o nível do apetite. Lembrando que o nosso apetite é 12% de CET1 e 13,5% de capital total. A gente atingiu 11,9% de CET1, naturalmente. Muito em função da variação da moeda estrangeira e dos maiores resultados do banco. Então, o capital a gente vem acompanhando aí ao longo dos trimestres. Aqui, o objetivo desse quadro é que, como o ano de 2020 foi um ano completamente atípico, a gente perde um pouco a referência, né? E eu fiz esses comentários durante a minha apresentação aqui, quando eu faço a comparação do ano contra ano. Aqueles percentuais muito elevados, né? Então, o que eu queria trazer para vocês é como é que está a performance do banco no primeiro semestre de 21, quando comparada ao que foi a nossa performance num ano que teve resultados muito sólidos do Itaú Unibanco no primeiro semestre de 19. Então, notícias positivas aqui. Produto bancário, a gente está rodando já num patamar superior ao que foi o primeiro semestre de 19. Lembrando que tivemos alguns ventos contrários relevantes. O primeiro deles foi o cap na taxa de juros do cheque especial, teve um impacto muito importante nesse período. E o segundo foi a redução da taxa de juros, que afetou basicamente três linhas de negócios: a remuneração do capital de giro, remuneração dos passivos e também teve um efeito no resultado do overhead, que vem em phase out, na medida que a legislação mudou, a assimetria fiscal acabou. Então, na virada deste ano, a gente deixa de ter o overhead como uma linha de resultado, tá? Despesa não decorrente de juros, a gente vem praticamente de lado, com 24,8 bi para 25 bi, lembrando que teve uma inflação ajustada nesse período de 12,4 no período. Então, de novo, reforçando o meu ponto de que a nossa agenda de eficiência tem tido resultados incríveis e a gente vem conseguindo absorver todo o efeito da inflação no período. O índice de eficiência melhorando aqui quase 200 basis points, 2 pontos percentuais, que é ótima notícia, lembrando que quanto menor, melhor o índice de eficiência. E o resultado antes de impostos, comparado aqui, cresce 22,3 bi contra 21. Não é verdade no lucro líquido, e aí a questão toda é a alíquota efetiva de imposto, que a gente está num ano com uma alíquota efetiva maior do que foi 2019, mas o importante é mostrar o core do resultado, o LAIR gerado pela nossa operação. A gente está vindo com uma performance melhor do que foi 2019, e eu coloco aqui com potencial de crescimento, ou seja, com perspectivas positivas olhando para frente. Tudo bem, para concluir a minha apresentação e entrar aqui na sessão de perguntas, eu queria falar um pouco sobre o guidance, tá? Então tem algumas informações que eu acho que são relevantes dividir com vocês. Só fazendo um pouco de arqueologia, bem rápido, a gente entrou esse ano com um guidance em que a gente tinha dúvida, inclusive, se deveria soltar um guidance no início do ano, por conta do recrudescimento da pandemia, mas ainda assim a gente decidiu soltar o guidance. Logo no início, a gente veio aqui para mostrar que se a situação de crise e pandemia mudasse nos próximos trimestres, a gente poderia rever ou até cancelar o guidance. A gente manteve o guidance no primeiro trimestre e agora a gente está fazendo algumas alterações, tá? Quais são as principais mensagens? Primeiro, a gente tem observado sim um crescimento de carteira mais forte, seja no semestre, seja nas perspectivas do que a gente vem produzindo, principalmente nos últimos meses. Então, a gente vê uma perspectiva positiva para o crescimento da carteira, tá? Então, a gente está revisando no consolidado, que era 5,5, entre 5,5 e 9,5, para um crescimento entre 8,5 e 11,5. E no Brasil, o que era um crescimento de 8,5 e 12,5, a gente está revisando para um crescimento entre 12,5 e 15,5. Vocês estão vendo que a gente está, inclusive, estreitando aqui para 3 pontos percentuais, o range do guidance. Aí a próxima pergunta que vem, puxa, mas vocês fizeram uma revisão de crescimento de carteira e a margem com clientes vocês mantiveram. Qual é a mensagem? A mensagem é a seguinte: primeiro, a gente vem crescendo. No ano passado, a gente cresceu muito o mix de atacado, em detrimento do varejo. Esse ano, a gente vem acelerando o varejo no primeiro semestre, ainda mais concentrado nas carteiras garantidas, o que tem impacto positivo na carteira, mas na margem é um feito menos positivo do que se fossem as carteiras clean. Então, tem essa questão do mix. A gente já vem acelerando a carteira clean, como vocês puderam observar, e as perspectivas são positivas para o segundo semestre. Mas a mensagem mais importante é a seguinte: o range entre 3 e 7 comportava o que a gente estava observando de guidance quando a gente fez o guidance no início do ano. Com esse crescimento de carteira, a gente vê naturalmente um deslocamento dentro do range, por isso a gente não está mudando o range, mas o que eu posso dizer é que a gente está se aproximando muito mais ao topo do guidance do que onde a gente vinha vendo pelas nossas projeções ou pelo guidance original contratado. Então, eu podia ter vindo aqui e feito uma alteração cosmética aqui para dizer que alteramos também, mas como no final do dia a gente viu que cabia ainda dentro do range, eu achei melhor sinalizar a geografia dentro do range do que simplesmente fazer uma alteração cosmética aqui para sinalizar que a gente está vendo margens crescentes, sem sombra de dúvida. As perspectivas para o próximo semestre são muito positivas para a margem com clientes. E, de novo, a gente começa a ver uma aceleração na carteira clean também, o que deve ser um componente positivo para a margem, e isso a gente deve ver para os trimestres que vem pela frente, tá? Margem com o mercado, eu acho que a própria performance que a gente teve nos dois primeiros tris fez com que, naturalmente, a gente revisasse o guidance. Então, vocês veem um aumento no consolidado de 4,9 para 6,5 e no topo da faixa de 6,4 para 8 bi. E no Brasil de 3,3 para 3,9 e de 4,8 para 5,4. Margem com o mercado sempre tem uma dificuldade razoável de prever o futuro, dado as incertezas, posicionamentos, posições, enfim, cenários de maior volatilidade. A gente teve dois trimestres muito fortes. É verdade que a gente está projetando dois trimestres, talvez mais próximos do que é o nosso batidão histórico, podendo surpreender positivamente se a gente conseguir ter um bom desempenho nos próximos dois tris, assim como a gente teve nos primeiros dois. Mas isso é muito difícil de projetar, por isso a gente fez esse ajuste aqui na margem com o mercado. Custo do crédito, duas informações relevantes, né? Além da redução do range de 21,3 e 24,3 no consolidado para 19 e 22, no Brasil a gente reduz de 19 e 22 para 17 e 20, tá? Então a pergunta que eu faria naturalmente é legal: quanto é que vocês estão imaginando consumir das provisões que foram feitas no ano passado para o Covid? E a resposta é que para este range que a gente está colocando aqui, não há expectativa de consumo dessas provisões que foram feitas no ano passado. O que redobra, a que reforça a notícia positiva para o custo do crédito, porque a gente consegue ver uma melhoria no custo do crédito, independentemente de qualquer consumo das provisões que foram feitas para a Covid. Isso se deve ao fato de que a carteira ex-flexibilizada está vindo com uma performance de crédito muito boa, como eu mostrei para vocês. E a carteira Covid ainda requer atenção, são 40 milhões de reais, não é pouca coisa. Então, a gente deve acompanhar a evolução disso nos próximos trimestres, mas antecipando que a nossa expectativa é de não consumir de novo as provisões feitas para o Covid em 2021, inclusive porque a gente está vendo uma dinâmica muito forte de crescimento das carteiras, e a gente quer acompanhar a evolução disso para custo de crédito, principalmente em 2022 e 2023, tá? Então, essa é a mensagem que eu queria passar para o custo do crédito. Receita de prestação de serviços e seguros, a gente mantém, lembrando que nesse guidance aqui, a gente está considerando, no guidance original, era um mês de XP, 11 meses sem XP, a gente acabou tendo 5 meses de resultado da XP, portanto, dentro do guidance, a gente deve avançar nas faixas, mas a gente achou que ainda cabia dentro das faixas, por isso a gente manteve. Despesa não decorrente de juros, vocês estão vendo o que tem sido a performance, então o guidance comporta a nossa melhor expectativa, e a alíquota efetiva de imposto, a gente consegue ver aqui basicamente um guidance mantido, lembrando que no tripassado a gente teve um aumento na alíquota efetiva de imposto por conta de um impairment que a gente fez em alguns créditos tributários em unidades externas, que nesse tri já não aconteceu, então a gente já vê uma redução na alíquota efetiva de imposto, e olhando para os trimestres que vêm pela frente, a gente vê uma alíquota efetiva mais parecida com a do segundo tri do que com a do primeiro tri, que teve esse evento pontual. E eu finalizo fazendo um comentário aqui, não sei se é uma pergunta que virá, mas eu acho importante. Neste trimestre, nós fizemos a reavaliação dos créditos tributários em função do aumento da alíquota que a gente vai observar no segundo semestre, né? Lembrando que imposto de renda mais contribuição social, que vinha em 45%, teve um aumento para 50%. Então, para ser coerente com as nossas práticas, né, e usos e costumes, a gente fez essa reavaliação do crédito tributário e lançou como resultado não recorrente. Então, se vocês olharem o lucro líquido contábil do banco foi de 7,5 bilhões de reais, só a reavaliação dos créditos tributários 1,3 bilhões aproximadamente, tá? Por quê? Porque daqui para frente a gente paga esse imposto mais alto e este delta contra a alíquota base também vai ser lançado no não recorrente nos próximos semestres. Então, a mensagem que eu queria passar para vocês é que, da mesma forma como a gente reavaliou os créditos tributários, né, para cima e teve efeitos não recorrentes, a gente sempre lançou no não recorrente. Então, por coerência, a gente entendeu que não faria sentido lançar no resultado core, inflacionaria o meu lucro do trimestre, o lucro contábil para dividendo é o 7,5 bilhões, mas, na nossa visão, por coerência e transparência aqui com os investidores, a gente está lançando como não recorrente, porque de fato é não recorrente. E com isso eu encerro aqui a apresentação e abro para perguntas.
Senhoras e senhores, iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Para fazer uma pergunta, por favor, digite asterisco 1. Pedimos gentilmente que os participantes se limitem a duas questões. Para retirar a pergunta da lista, digite asterisco 2. A nossa primeira pergunta vem do senhor Gustavo Cherodem, do Bradesco BBI.
Bom dia, Milton, Broélio, Renato, Gustavo. Obrigado pela oportunidade, parabéns pelos resultados. Eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira dela, eu queria insistir aqui, explorar um pouco mais, Milton, na questão da margem com cliente, né? Você já fez alguns comentários, mas eu queria passar um pouco, como é que fica um pouco de dúvida aqui ainda, porque uma vez que você desloca o seu crescimento de carteira, e principalmente em Brasil, foi um deslocamento relevante, e você mantém a margem com o cliente no mesmo range, passa, pelo menos para a gente que tem, obviamente, uma limitação de informação, mas passa para a gente uma pressão na NIM com o cliente, certo? E aí eu queria entender se é nessa linha mesmo, nessa pressão com a NIM com o cliente, se isso aqui seria porque você vê spread para o produto. Ainda pressionado, ou se o mix que você vamos dizer, o mix que você está adotando, talvez ele tenha não seja um mix com tão favorável assim, porque olhando dessa maneira passa essa impressão de que a NIM com o cliente estaria, vamos dizer assim, pressionada aqui dessa maneira. Então eu gostaria de entender um pouco melhor essa dinâmica relação spread e mix que você está trabalhando para ter mantido vamos dizer assim, para não ter tido esse deslocamento, mesmo que seja um pouco num patamar menor, mas um deslocamento, para não ter esse deslocamento na margem com o cliente. A minha segunda pergunta seria referente ao varejo 2030. Achei bem interessante as informações que vocês trouxeram. É mais um que você conseguir dividir com a gente, que você coloca uma informação interessante, que parte relevante do valor vai ser capturado agora no curto e médio prazo, né? Queria entender o que você está dizendo aqui, como é que a gente pode observar? Isso aqui seria em crédito, seria em serviços ou nos dois? O que seria esse valor capturado no curto e médio prazo, em termos de ROI, enfim? Como é que a gente consegue acompanhar isso? Ou como que vocês vão mostrar isso para a gente, se isso for possível, né? Obrigado.
Joia, Gustavo, obrigado você pelas perguntas. Começando pela margem com o cliente, aqui é o seguinte: como eu comentei anteriormente, a gente vem crescendo com o mix. Ano passado tem uma inércia, né, natural, mas é uma carteira muito mais de atacado, com uma carteira de varejo que cresceu muito menos, então teve uma desaceleração na produção muito forte ao longo do ano passado. Então a gente vinha produzindo um share, que eu diria que era quase metade da nossa produção original aqui, tá? Principalmente nos produtos clean. E teve, obviamente, com esse aumento da poupança interna, uma redução natural aqui das linhas rotativas. Isso a gente viu muito em cartões de crédito e no cheque especial. A gente começou a acelerar já no ano passado, no final do ano passado, as carteiras garantidas, principalmente crédito imobiliário, mas o grosso da aceleração se deu esse ano. Então, qual é a notícia? Ano passado teve muito atacado, menos varejo, e dentro do varejo, um mix não favorável, tá? Para margem principalmente. Inclusive porque o plano de travessia que foi feito com muita ênfase para aqueles 53 bi de reais de carteira que foram flexibilizados, acabou trazendo uma margem muito mais baixa, porque, por definição, by design, as linhas foram constituídas e foram construídas com spreads muito menores, tá? Então, esta migração de produtos rotativos para as linhas de travessia tiveram um impacto bem negativo na margem, como se observou no ano passado. A gente teve vários trimestres de redução. Neste tri que passou, no primeiro tri, a gente já viu uma certa estabilidade na margem, o que foi boa notícia, e a gente começa a fazer a inflexão, tá? Agora, a gente só tem mais dois trimestres pela frente, e, portanto, tudo isso que a gente vem trazendo de carteira de garantidos, né, e esta produção de carteira clean, que começa a acelerar no final deste trimestre, com perspectivas positivas para o segundo semestre, devem trazer mais impacto na margem no tempo, tá? Então, para este guidance deste ano, nesta visão 12 meses, o que a gente está acelerando nas carteiras não será suficiente para a gente sair, aparentemente, do range que foi pré-definido. Mas tem uma movimentação relevante dentro do range do que a gente viu originalmente para o que a gente está imaginando agora, tá? Então, a margem vai sim avançar nos próximos dois trimestres. A questão do spread, eu acho que, assim, apesar de um mercado muito competitivo, eu acho que o mercado, de uma certa forma, vai recompor os spreads, principalmente para essas linhas garantidas, muito em função do aumento de taxas de longo prazo. E nas carteiras clean, a gente não tem visto uma pressão, uma redução relevante nos spreads, tá? Mais competitividade é verdade, mercado bem competitivo. Então, eu não tenho aqui uma preocupação específica com os spreads. Acho que sim, vai ter mais pressão, mas nada que seja muito material. O que eu vejo é que o nosso mix, ainda por ser um mix muito garantido, não busca e não recupera a margem na velocidade que a gente gostaria, mas a margem vai andar, vai crescer, ainda dentro do range. Eu vejo com bons olhos e boas perspectivas a margem para os próximos dois trimestres, tá? Tudo bem? Vou para a segunda
Tá
pergunta
ótimo,
agora.
tá ótimo, perfeito.
Para a parte do varejo 2030, aqui é o seguinte: a gente vem trabalhando nesse projeto, na conceituação dele já há bastante tempo, e a execução, propriamente dito, está se dando esse ano, tá? Então, a gente sempre olhava o varejo de duas formas: o resultado inercial, que é, se eu não fizer nada, com tudo que tem de vento contra possível, o que pode acontecer com as nossas margens no tempo? E se a gente reposicionar com uma ambição de crescer nos clientes que a gente já está, e basicamente, mais do que tudo, crescer trazendo novos clientes, é o que consegue de fato fazer com que o resultado do varejo venha no tempo, tá? Então, se você me perguntar assim, quais são as alavancas? A alavanca passa por top line, obviamente. Então, e aqui eu falo de crédito, falo de serviços, falo de seguros, falo de penetração de outros produtos, né, em que hoje a gente tem uma penetração menor no varejo. Falo de toda a gestão de crédito, quer dizer, crescer com muita qualidade, isso aqui é o mais importante. Então, crescimento de carteira com qualidade, e faço uma mudança grande aqui no reposicionamento e modelo de atendimento dos clientes, trazendo muito mais qualidade, melhorando a experiência, tá? E o que a gente traz como alavanca é o digital, como você pode observar aqui, na medida em que a gente consegue digitalizar cada vez mais os nossos produtos, a nossa experiência, a experiência do cliente, e consegue trabalhar com esses conceitos de omnicanalidade, atender o cliente do mundo físico de forma digital, o cara do digital também dá um atendimento no físico, se assim ele desejar, e aumentando a completude dos nossos apps e dos serviços digitais, a gente vê aqui uma evolução. Eu ainda não estou, e a nossa ideia não é dar um guidance de quanto a gente espera melhorar ou trazer de resultado no tempo. Como eu falei, a gente está num processo de execução muito, muito forte. Mobilização é gigante. Imagina que o varejo, nesse momento, está produzindo o que você está vendo de carteira, está fazendo a implementação desse projeto, que é super complexo. A gente está avançando para as comunidades no banco de varejo, é algo que está acontecendo agora com mais ênfase no segundo semestre. Então, são many moving parts ao mesmo tempo. Então, eu não quero antecipar e dar qualquer tipo de guidance ainda sobre expectativa de resultado. A questão é que, obviamente, se a gente está reposicionando, é para sair do inercial e crescer resultado, não perder resultado no tempo. Então, tem uma substituição de algumas linhas, mas eu vou poder dar mais detalhes para vocês mais para frente, na medida que a execução vai terminando, tá? E aí, obviamente, a gente vai atualizando vocês e sinalizando um pouco mais que expectativa a gente tem sobre o projeto, que ele perpassa aqui todos os segmentos do varejo, tá? Então, não tem uma bala de prata, são mais de 1.000 iniciativas que estão sendo acompanhadas uma a uma, com escritórios de projetos centralizados, enfim, então, um projeto de grande complexidade.
Tá ótimo, Milton. Muito obrigado, muito claro. Obrigado.
Tá ótimo, obrigado você, Gustavo.
A nossa próxima pergunta vem do senhor Tiago Batista, do Banco UBS.
Opa, bom dia a todos. Parabéns pelo resultado. Eu tenho duas perguntas. A primeira, em relação a capital, barra reforma tributária. Vocês têm um target de 13,5 Tier 1? Boa parte disso, mesmo que nas sessões passadas, é por causa do boa parte do buffer, é por causa do overhead que tem um impacto importante no capital, dependendo do câmbio, como a gente viu no ano passado. Overhead acabando. Então, potencialmente, vocês poderiam, imagino eu, operar mais alavancado sem overhead. Por outro lado, pelas minhas contas aqui, a reforma tributária na última versão deveria ocasionar um impacto relevante, uma baixa contábil relevante de TAs de vocês. Eu queria tentar entender como vocês estão pensando esses dois pontos, capital, o target de capital mínimo, esses 13,5, se isso pode ser reduzido, se o efeito do impacto da baixa contábil do TAs. Então, colocar esses dois pontos em contexto. E a segunda pergunta, em relação ao IT. Vocês comentaram que já estão com quase 8 milhões de clientes. Já dá para falar se vocês atingiram um break-even de RGO ou do resultado dessa operação? Caso não tenha atingido isso, se vocês têm algum target ou de tempo ou de número de clientes para essa operação chegar nesse break-even?
Tá ótimo. Tiago, obrigado pelas perguntas. Vou começar aqui então na ordem, tá? Capital. Você está coberto de razão que um componente relevante do buffer de 4 pontos percentuais que a gente tem hoje no apetite tem relação direta com todo o efeito das moedas e o overhead, o tamanho das posições que a gente sempre teve. Então é verdade que fazendo aqui a transição e acabando com os outros 50% do overhead, dessa assimetria, a gente passa a ter um buffer que foi constituído em parte em função da expectativa de maior volatilidade. Verdade é que a gente acabou passando por uma pandemia no ano passado que ninguém esperava, então estar e ter o buffer que a gente tinha foi ótimo. Sempre tem um risco de cauda aqui que tem que estar ali contemplado, mas a gente tem os nossos modelos e cenários de estresse. Então a resposta objetiva para você é sim, a gente no limite, tecnicamente, poderia até ter uma discussão sobre redução do apetite. Agora, tem alguns eventos aqui que chamam a atenção, tá? O primeiro deles é que a gente vê aqui um movimento de mercado ainda, enfim, incerto, tem pandemia, o que vem pela frente, retomada. Esse é um dos pontos. Tem que, obviamente, terminar esse runoff dos 50% do overhead. A gente ainda tem uma posição relevante, sobretudo, não é o não vinculado ao operacional. A gente tem uma posição de overhead ainda muito vinculada ao investimento operacional que o banco tem, tá? Que continua variando em função do câmbio. Mas não é só o overhead, né? Se a gente lembrar, quer dizer, toda a desvalorização cambial também tem pressão nos nossos fatores de ponderação, basicamente pela carteira em moeda estrangeira que a gente tem nesses países. Então, traz naturalmente aqui um efeito de desvalorização cambial. E a gente também tem uma carteira indexada à moeda estrangeira nos livros do Brasil, e também na parte de derivativos, né? Quer dizer, a gente acaba tendo o risco de contraparte aumentando quando tem um efeito de desvalorização. Então, crédito tributário, sinceramente, ele é um impacto, mas ele é o menor dos problemas hoje. Basicamente, o maior risco é o RWA das carteiras que andam junto com o câmbio, tá? Então, isso é algo que não está resolvido, é algo que a gente estruturalmente continua tendo no balanço. A gente vem olhando o que são melhores práticas internacionais, se tem aqui a prerrogativa da gente poder fazer o hedge do capital, mas hoje, da forma como a norma no Brasil está estipulada, isso me traz e acaba consumindo capital via pecan, porque a gente vai acabar ficando posicionado, embora arrediados, e isso traz um consumo de capital até maior do que se eu não fizesse. Então, tem discussões com o regulador para que a gente se alinhe a práticas internacionais, porque estruturalmente a gente é vendido em câmbio para fins de capital, e o que a gente quer é diminuir e mitigar isso com muita ênfase, tá? E o segundo ponto é que reduzir aqui, a gente sempre olha primeiro benchmarks internacionais de níveis de capital, a gente olha os buffers de todos os bancos no mundo, os mais relevantes naturalmente, e o cenário de estresse de cada um dos bancos para comparar com o nosso, né? E eu diria que além desses pontos que são técnicos, que são decisões nossas, a gente nunca pode perder de vista as agências de rating, que também olham para o nosso nível de capital, tem lá a sua própria regra e como eles mensuram capital. Então, no fundo, as agências olham muito menos para a declaração do apetite, mas pelo capital efetivo que a gente carrega no tempo, tá? Então, a gente sempre tem que ter um cuidado aqui também, quando for mexer no apetite, para cuidar, porque não é do nosso interesse ter um downgrade nas nossas dívidas externas, inclusive porque o banco é um frequent issuer aqui, sejam de dívidas subordinadas, dívidas sênior, inclusive perpétuas. Então, aqui um olhar para o rating é fundamental, é algo que a gente sempre tem no radar. Então, estamos estudando, não tem nenhuma definição, é algo dinâmico, isso desde que a gente definiu o apetite. Todo mês a gente revisita o assunto, a gente leva no Comitê de Gestão de Risco e Capital do Conselho, olha as métricas, olha custo de capital. Tem nenhuma mudança para o curto prazo, mas é algo que a gente continua estudando, tá? Então, essa é a parte aqui de capital. Reforma tributária. Eu te falo duas coisas aqui. Os nossos créditos tributários, naturalmente, se a gente tivesse que fazer um impairment com a reforma, da forma como ela está sendo discutida, sim, a gente teria um impacto em capital e uma captura de benefício no tempo com menor imposto de renda, tá? Mas na cabeça, à vista, a gente teria um impacto em capital. Uma das coisas que a gente tem discutido, inclusive com o regulador, e a gente tem dado muita ênfase, é que a gente acredita muito no modelo de transição, né? Dado que esse capital ele não é caixa, quer dizer, são ativos e crédito tributário, o que a gente tem discutido com o regulador e acho super importante, enfim, que o relator, enfim, que o mercado tenha presente, é como é que a gente consegue criar uma transição para esta questão específica do ponto de vista de capital. E como você captura benefícios no tempo, é possível que a gente crie mecanismos para que este capital, e é isso que a gente tem discutido, não tem absolutamente nenhuma decisão tomada, mas é nessa direção que a gente vem conversando, para que este mecanismo de redução do capital aconteça no tempo, que os benefícios virão no tempo. Isso pressupõe que o banco vai ter resultado nos próximos anos, quer dizer, não fosse isso, eu não teria o estoque de crédito tributário que a gente tem, porque para eu manter esse estoque eu preciso fazer o exercício de lucratividade no tempo. Então, a nossa melhor hipótese aqui, de novo, não estou antecipando nada, isso não está decidido, é que a gente deve encontrar um mecanismo de transição de consumo exclusivo de capital no tempo, tá? Embora um impairment tenha que ser feito, e mais uma vez, será feito, se tiver que ser feito contabilmente. A outra coisa é como é que a gente trata para fins de capital. Te dando grandes números aqui, nossa ideia é que a indústria como um todo, pegando os seis principais bancos, podem ter um efeito líquido em capital de algo como 50 bi de reais, se de fato todos fizerem os seus impairments na proporção de capital que cada banco tem aí em relação ao seu patrimônio, com efeitos diferentes nos índices, tá? Então, para nós também tem um impacto, obviamente, mas a gente acredita mesmo que a gente vai encontrar um mecanismo de transição para que esse impacto não seja na cabeça, mas venha no tempo, junto com os benefícios de capital que a gente vai ter também.
Posso fazer um follow-up aqui, Milton?
Oi?
Posso fazer um follow-up nessa parte
Pode, lógico.
desse... Não, a ideia aqui, então, seria provavelmente você fazer a baixa contábil no balanço, mas não deduzir toda essa baixa do seu capital, se aprovado pelo regulador, etc. Mas a ideia seria alguma coisa nesse sentido.
No fundo é assim, quer dizer, tem as regras de Basileia, a forma de cálculo de capital, então artificialidades não virão sem uma regra clara de como eu ativo possivelmente esse delta imposto que eu teria que fazer um impairment na cabeça. Tá? Então o Banco Central, quem tem o plano de contas, COSIF e tudo mais, vai definir naturalmente como é que a gente deveria tratar esses créditos tributários numa eventualidade, e olhando naturalmente para os fatores de ponderação e para as questões de capital. Então, eu não sei te dizer exatamente qual vai ser a solução, posso te dar aqui meia dúzia de alternativas, não. Mas o ponto só é assim, qualquer que seja a decisão ou a estrutura, é no sentido de mitigar, e você está correto, é ter um impacto, possivelmente, no contábil, mas que tenha um mitigante em capital no tempo. Tá? É isso que está sendo discutido. Agora, o regulador, obviamente, é soberano e está estudando dentro das regras o que pode ser feito, mas acho possível que a gente encontre uma solução mitigando os efeitos de capital, o que faz muita lógica, porque esse é um capital não caixa, né? Ele é um capital crédito tributário. Então, como os benefícios vêm no tempo, por que não diferir os efeitos em capital?
Não, perfeito.
Tá bom? Obrigado, Thiago. Agora, IT, tá? Deixa eu só para não. A segunda, obrigado. Enfim, primeira pergunta. Segunda pergunta, o IT. A resposta é não está em break-even ainda. A gente está numa fase de avanço no investimento, inclusive pela essa conquista e volume de clientes que a gente tem trazido. Isso tem impacto negativo no P&L. Então, os resultados que vocês estão vendo do banco é considerando um efeito negativo que o IT traz na medida que você cresce base, cresce número de clientes. Tem o custo de aquisição, tem o custo de ativação, custo de marketing, custo do próprio desenvolvimento da plataforma. Eu não diria que tem um número mágico de clientes em que a plataforma vira break-even. Para mim tem muito mais a ver com a completude da oferta do que com a quantidade de clientes. O que vai estruturalmente mudar o resultado do IT no tempo é o crédito. Tá? Seja o cartão de crédito, crédito pessoal, essa é a alavanca, porque sem anuidade, né, com volume transacionado, intercâmbio, o que vai de fato te gerar resultado são os outros produtos que você pode trazer na plataforma, crédito é a principal alavanca. A gente está com cartão de crédito ainda relativamente pequeno, tem muita oportunidade, e o crédito pessoal em beta, fazendo testes ainda. Então, só quando a gente tiver em velocidade cruzeiro, eu diria aqui, de concessão de crédito, entendendo o perfil do cliente, modelagem e tudo mais, é quando a gente de fato deve ver um ramp-up nos resultados do IT e, portanto, chegando a break-even, tá? Eu estimo que assim, pelo menos mais uns 2 anos até a gente chegar a break-even, dependendo de como a gente avança aqui na completude da oferta. Ok? Por favor.
A nossa próxima pergunta será do senhor George Friedman, do Citibank.
Muito obrigado pela oportunidade. Bom dia a todos. Parabéns pelos resultados. Eu também tenho 2 perguntas. A primeira delas, Milton, você tem sido um dos protagonistas em levantar o ponto da assimetria regulatória. A gente sabe que uma consulta pública ela foi recentemente concluída, né, com vistas a endereçar esse tema, inclusive classificando fintechs que são detidas por empresas de pagamento de diferentes formas e visando a ajustar alguns requerimentos de capital de acordo com o PPZ. Né? Está se falando em 2% a 4,5%, dependendo de como é a classificação dessa empresa. Eu queria saber se você pode comentar um pouco sobre como você está vendo o avanço dessa agenda e para quando a gente deve esperar alguma novidade regulatória. Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, eu estava olhando aqui no MD&A de vocês, para tentar pegar um pouquinho mais de informação sobre a folha de pagamentos que vocês compraram em Minas Gerais e traçar alguns paralelos. Né? Vocês acho que pagaram 2.400 pelos 618 mil servidores de Minas, que daria algo em torno, se a gente fosse converter para dólar, $750 por cliente por um período de 5 anos. E assim, a gente está vendo, ao mesmo tempo, várias transações nos meios digitais que vão atestar o time value do cliente em torno de $750, exatamente esse valor, até $1.000. Se você puder falar um pouquinho, associando ao tema de IT, você acabou de falar de como ver o break-even, né? Como que vocês veem a monetização desse cliente, esse valor, ele de 750 mil dólares, pode fazer sentido na cabeça de vocês, dado que eles partem, claro, de uma capacidade de geração de valor menor, mas também com um custo de servir muito mais baixo? Obrigado.
Tá bom, Jorge. Vamos lá. Primeiro falando sobre assimetria, né? A agenda de assimetria, ela é uma agenda, que eu diria constante, e ela não tem um capítulo, ela deve ter meia dúzia de capítulos relevantes, tá? Falo de capital, falo de isenção de tarifas, a gente fala aqui até de ranking de reclamações, quer dizer, então a gente vê aqui diferenças na forma como os rankings são divulgados, enfim, então tem uma série de assimetrias, né? A gente acredita mesmo que para o nascedouro de muitas dessas fintechs é necessário ter aqui uma regra de proporcionalidade, muito em função do risco, isso é normal e é natural da competição, e a gente entende que é necessário mesmo. O que a gente não concorda é na medida que você vê players relevantes, né, atuando e com participações relevantes, com market caps muito relevantes, naturalmente operando com um nível de assimetria em relação aos incumbentes, né, assim batizados. Tá? Então, o que que tem sido o nosso papel? O nosso papel aqui, eu costumo dizer, não é um chororô organizado, né? É ao contrário, é uma discussão técnica, absolutamente na bola, em que a gente mostra e dá muita ênfase para onde a gente vê tecnicamente e por que que a assimetria deveria existir, né? A própria criação das instituições de pagamento lá em 2013 teve um papel super relevante, né? Na medida em que você tenha, de fato, uma empresa prestando, de fato, um serviço de instituição de pagamento. Na hora que você começa a ganhar musculatura, né? Ou passa a atuar como um banco travestido de instituição de pagamento, você acaba tendo benefícios da norma que são ilógicos, né? E isso, obviamente, te permite crescer numa velocidade e com um consumo de capital ínfimo, perto do que os bancos grandes, que têm uma estrutura de capital muito mais sólida, precisam ter, inclusive, para crescer as suas carteiras. Eu estou aqui agora há pouco explicando o índice de capital do banco, se a gente tem que rever ou não tem que rever o nível 1 ou o apetite. Né, ao passo de que essas instituições de pagamento, algumas muito relevantes, acabam tendo um benefício para crescer o capital de forma desproporcional, ao que o mercado tem. Então, tem um lado da competição que é importante, mas tem um lado da rigidez do sistema também que é importante, né? O que a gente não quer ver no mercado é uma fragmentação. Vou te dar um exemplo aqui. Imagina se por qualquer razão a gente decide então fazer um spin-off da nossa operação de pagamentos de cartões, criar uma instituição de pagamento, irmã do banco. E, portanto, eu passo a ter uma liberação de capital super relevante na medida que eu faço isso. Do ponto de vista do regulador, isso deveria ser ilógico, né? Dizer, olha, pô, um conglomerado prudencial, em que eu consigo ter um olhar do todo, com capital único servindo 100% dos seus negócios, começa a ficar fragmentado, você acaba trazendo um risco para o sistema, que se amanhã ou depois a gente tem um problema, com alguma dessas empresas, já num tamanho desproporcional. E aí você tem, um chamado para o sistema como um todo vir para a mesa, para bailout, ou para colocar aí parte do seu capital para resolver a situação, e você traz um risco de contaminação, um risco de corrida, coisa e tal, que assim, a gente realmente não precisa. Então você traz alguns benefícios de curto prazo, e se não bem geridos no curto, médio prazo, você traz riscos sistêmicos de longo prazo. Essa é a nossa maior preocupação. Então, como é que a gente vê o regulador? A gente vê o regulador, como sempre foi, técnico, com discussões absolutamente na bola, aberto a ouvir as várias visões, e não é só a visão dos incumbentes, é a visão das fintechs, é a visão de mercado. Esse é o papel do regulador, ouvir a todos os participantes e agentes econômicos, e claramente tem lá a sua capacidade super técnica, é uma diretoria muito boa, tecnicamente muito competente, que tem capacidade de fazer suas próprias avaliações. Essa consulta pública, que a gente vinha falando do aumento, ele está longe de resolver o problema de assimetria, aproxima um pouco. Na medida em que você aumenta um pouco o consumo de capital das instituições de pagamento, pelos ranges que você já comentou, mas não traz benefícios aqui claros para os S1s, por exemplo. Então, existem discussões na mesa de. Aqui é o seguinte: eu não sou da ideia de que tem que ser ruim para todo mundo, ou que tem que ser maior para todo mundo, eu sou da ideia que tem que ser correto. Então, de duas, uma: ou tem que ter ou tem que ter simetria, ou você, no limite, tem que dar o benefício, se você acha que o risco é menor, para todos. Então, também um menor consumo de capital é algo esperado se a gente entender que uma linha específica ou que um negócio específico traz menos risco sistêmico, tá? Então, também é uma agenda absolutamente possível. A consulta pública, vamos ver como é que vem a regulação depois disso. Acho que os comentários já foram todos feitos. No nosso entendimento, de fato, aumenta um pouco a requisição de capital das IPs. Teria que ter algum movimento para os S1s para reduzir em alguns portfólios, sobretudo de cartões, todo cliente rotativado, concessão de limites, deveria haver sim algum avanço nesse sentido para a gente ter uma convergência no tempo para chegar para patamares de capital e de consumo muito mais parecidos. Ou no limite corrigir acima de um determinado threshold quem é relevante já em um determinado mercado ou quem está travestido de instituição de pagamento e no fundo tem atividade bancária. Tá? Então, enfim, é um pouco por aí. Eu vejo com olhar positivo e acredito realmente na técnica do regulador acima de tudo, porque mais do que nós, e nós somos agentes importantes no sistema, eles estão preocupados, além de tudo, com a rigidez do sistema e o risco que isso traz no médio e longo prazo. Tá? Então, essa é a parte de assimetria. Pode falar.
Desculpe interromper. Até para utilizar esse background todo que você passou, como que, dentro da discussão que existe no momento dos limites de TPV, a rede estaria aos olhos de vocês, se precisaria de alguma transferência de capital, algum aporte, ou ela está bem capitalizada no momento?
Não, a rede a gente acaba olhando ela menos como um veículo isolado, mas como um veículo aqui dentro do conglomerado como um todo. Então tem fases que ela tem bastante capital, tem fases que ela pode ter um pouco menos de capital, mas a gente não antevê nenhum tipo de demanda ou de consumo. Os volumes da rede estão super bem controlados e o nível de capital da rede é alto. E se houver alguma movimentação, no final do dia, como a gente é olhado pelo capital consolidado, é uma mera migração de capital entre veículos. Tá? Quer dizer, então não tem impacto no capital do banco como um todo, é só uma redistribuição do capital interno. Tá? Sobre a folha de Minas que você colocou, eu queria só fazer algumas considerações rápidas. Tá? Primeiro, a gente olhou e a gente olha o benchmark, o que foram as últimas licitações que foram feitas e o custo por funcionário nessas licitações. Essa saiu até um pouco abaixo do que veio acontecendo no mercado nas últimas licitações. Tá? A gente tem toda a nossa modelagem aqui, é um modelo super complexo, que vai desde a nossa capacidade de penetrar nos clientes, de comprar os créditos, de atrair os clientes de fato para o banco, quantos dos clientes não virão e serão retidos pelo banco onde ele está hoje, que tipo de produto a gente pode oferecer, como é que a portabilidade vai funcionar no produto A, produto B, produto C. Eu acho que a diferença que tem numa folha madura como essa é que é um grupo de servidores de alta renda, então com salário médio alto, perfil personalité e uniclass na sua grande maioria, então é um cliente que tem um bolso mais profundo e que tem, portanto, uma penetração de produtos financeiros mais amplo do que quando você compara com um cliente tipo do IT, que é um cliente mais jovem, com uma renda inferior e muitas vezes um cliente que nem tem muitos produtos financeiros. Então a gente olha essa folha com um cliente muito mais maduro e a nossa capacidade de portar crédito para clientes que já têm hoje uma carteira concedida e estabelecida. Então você consegue ir lá para um cliente que já tem, eu mostrei o saldo do consignado, só o que esses clientes têm em saldo em aberto é o dobro do que a gente tem de carteira de consignado em órgãos públicos hoje em dia. Tá? Então a gente faz o valuation, considera naturalmente o valor do pagamento e a gente viu que os retornos nessa folha estão bem acima do que os retornos mínimos esperados. Tá? Então a gente está bastante confortável com o preço, a gente não vai dar disclosure aqui de quanto a gente vê de retorno e nem o valor por funcionário, por ser uma modelagem muito interna e proprietária, mas a mensagem principal é que o retorno eu posso te dizer que ele é maior do que 40% e, portanto, a gente está bem confortável com o nível de pagamento que foi feito e a gente vai acompanhar agora, que agora tem um desafio de execução, de abrir as contas desses funcionários, de migrar esses clientes para cá e a gente também tem experiência com folhas menores, em que a gente tem participação e que a gente conquistou recentemente. Essa é uma folha que já foi nossa um dia, então a gente conhece o potencial e a gente vai olhando por usos e costumes e experiências em casos anteriores para retroalimentar o modelo que a gente faz de valuation da folha. Tá? Então, a gente está bastante positivo aqui, com uma expectativa grande. O leilão saiu próximo dos pisos ali, né, de abertura, e a gente está bastante confortável com o nível de preço que foi pago.
Perfeito. Perfeito, muito obrigado.
Bom, pessoal.
Com licença.
Pode seguir.
Com licença, encerramos neste momento a sessão de perguntas e respostas. Gostaria de passar a palavra ao Sr. Milton Maluhy para as considerações finais.
Olha, muito obrigado a todos. Mais um trimestre aqui com bons desafios. A gente termina esse trimestre positivo, felizes em ver que, enfim, a questão da pandemia também está avançando. A gente deve ter um segundo semestre bastante melhor, a vacinação ampliando aqui, crescendo de forma importante. Esperamos um quarto tri de maior normalização da atividade. Enfim, quem sabe poder virar essa página dessa pandemia tão dura que a gente viveu aí nesses últimos tempos. Queria agradecer a todos pela disponibilidade. Nosso time de RI está à disposição de vocês, qualquer dúvida, e espero vê-los em breve. Bom, pessoal, se cuidem. Um grande abraço a todos.
A reunião do Itaú Unibanco Holding está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham um bom dia.